No livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 6, versículo 3, nos diz o seguinte: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O tema de nossa mensagem são as qualificações para o ministério. Prezados irmãos e amigos, caro companheiro na vida ministerial, todos nós sabemos que o ministério é coisa santa, é sagrada. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Desejar o ministério é algo realmente de uma relevância muito grande dentro do plano de Deus. Aqui a Bíblia não está dizendo quem deseja ser advogado, ou médico, ou engenheiro, excelente coisa deseja. Nós não estamos aqui também para menosprezar essas grandes ciências do mundo que têm trazido muito benefício para as pessoas. Mas o que nós queremos dizer é que o engenheiro, o médico, um advogado, ele presta um serviço temporal, um serviço passageiro, enquanto ele ou seu cliente vive aqui na terra. Mas aquele que deseja o episcopado, aquele que almeja o ministério, esta pessoa está trabalhando com vidas que ele não vai vê-las apenas aqui neste mundo, mas ele vai vê-las em toda a eternidade. E quando nós observamos o que diz Deus ao profeta Isaías, no capítulo 6, o versículo 8 do livro do profeta Isaías, depois que Isaías passa por aquela experiência extraordinária, no versículo 8 o Senhor diz: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Verifique de onde está vindo esta voz, do trono da glória. Quem é que está pedindo? A Trindade. A quem enviarei e quem é que pode ir no nosso lugar? Prezados irmãos, o Deus a quem nós servimos está sentado no trono da sua glória. Ele não pode estar aqui de carne e osso neste mundo para pregar o evangelho. Mas para isto, Ele me levantou, Ele levantou você e pediu que nós ocupássemos o lugar dEle. E nós estamos aqui numa função que, se Deus estivesse aqui de carne e osso, era Ele que estaria ocupando o púlpito da sua igreja, era Ele que estaria à frente desse ministério, era Ele que estaria liderando esta igreja. Mas como Ele não pode, Ele mandou que você fizesse isso. Então verifique que a função ministerial, aquilo que Paulo declara, que quem almeja o episcopado, o ministério, o pastorado, excelente obra deseja. Agora, o que eu quero chamar a sua preciosa atenção nesse momento é que, para exercer uma função pública aí fora, para ocupar um cargo, você sabe que se exige hoje que o elemento tenha um diploma, mas o caráter da pessoa nem sempre é observado, nem sempre é crivado, para que ele possa exercer a sua função secular. Mas nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada uma orientação divina de como é que você pode escolher as pessoas para compor o ministério, para exercer esta função que Deus estaria ocupando se estivesse aqui na terra. Então não pode ser qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. Diz aqui a Bíblia, no momento em que a igreja em Jerusalém estava em crescimento, em franco progresso, estava se expandindo, precisava de pessoas, de mão de obra qualificada, os homens de Deus se reúnem nesse momento e diz aqui no capítulo 6: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens, em primeiro lugar, que tenha uma boa reputação. Boa reputação. Jamais poderemos chamar para o ministério uma pessoa de mau caráter, um elemento de uma natureza dupla, uma pessoa que tem atos violentos na sua vida, ou que seja desonesta. Não. Boa reputação é justamente o testemunho que as pessoas de fora vão dar a respeito daquela pessoa. Quem é que pode dar testemunho da minha conduta? É a minha esposa. Quem é que pode dar testemunho da minha conduta lá fora? É o comerciante que eu estou comprando, será que eu estou pagando direitinho as coisas? É a minha vizinhança que pode dizer perfeitamente qual é o meu comportamento lá fora? O que diz aqui a Bíblia é que este elemento tenha, em primeiro lugar, boa reputação. Imagine colocar sobre a responsabilidade destes homens lá em Jerusalém aquelas viúvas, aquelas senhoras da assistência social, e colocar isso sobre a responsabilidade de homens que não têm escrúpulo. Não, para começar, tem que ter boa reputação. Em segundo lugar, ser cheio do Espírito Santo, diz aqui a Bíblia. Ser cheio do Espírito é estar cheio da graça, é estar cheio da presença, é poder ser guiado pelo Espírito Santo nos empreendimentos desta vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela abre a sua boca, ela abre para abençoar, ela abre para edificar, ela abre sua boca para confortar, porque é o Espírito Santo que vai falar por seu intermédio. E nós encontramos aqui, em terceiro lugar, que seja também cheio de sabedoria, a sabedoria divina, a sabedoria do alto, a sabedoria secular, porque estes homens, eles vão ser colocados à frente de um trabalho, muito embora, para iniciar, fosse um trabalho social, mas era ali que estava o princípio da vida ministerial destes homens, homens cheios de sabedoria, que tinham sabedoria para tratar com os idosos, sabedoria para tratar com os mais novos, sabedoria para tratar com a juventude, sabedoria em todos os ângulos para administrar os bens divinos que vão ser colocados sobre a sua direção e sobre a sua responsabilidade. É justamente isso que este servo de Deus precisa ter, esta sabedoria, para administrar, para dirigir. E nós observamos aqui no trecho bíblico, que estes homens que foram escolhidos, para servir primeiramente como diácono na igreja em Jerusalém, o progresso deles espiritualmente foi tão grande, que encontramos ali um deles chamado Filipe, que tornou-se depois um dos maiores evangelistas do seu tempo. Tinha uma família abençoadíssima, filhas que eram profetisas. Este homem que o Senhor dizia: sai e vai lá para o deserto, para a estrada que dá para Gaza, e ele obedecia e ia. Era aquele homem que estava disposto a pregar para uma pessoa, porque ele sabia o que estava por trás daquela pessoa. O outro grande diácono aqui desse tempo foi o primeiro mártir do cristianismo, chamado Estevão, que na sua defesa, ele deu uma demonstração no capítulo 7 do livro de Atos, o que é ter conhecimento bíblico, o que é conhecer a Escritura Sagrada. Portanto, meu prezado irmão e meu prezado amigo, candidatos ao ministério, que você possa cada vez mais colocar sua vida no altar, porque Deus, ele quer usar você de uma maneira toda especial. Que Deus continue iluminando a sua mente, o seu entendimento, para que você seja esta pessoa que Deus quer que seja. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém e amém.